Palavra de Especialista.
A violência contra o idoso é o tema do Palavra de Especialista de hoje. Eu sou Verônica Lima e converso com a promotora de justiça da pessoa idosa do Distrito Federal, Sandra de Oliveira Julião. Doutora, a senhora falou no último bloco, terminou falando sobre o sistema público de saúde, as condições de saúde para os idosos e outros elementos de políticas públicas, por exemplo, calçadas, né? A gente pouco para pensar nelas, mas parece que o número de quedas, a dificuldade para se locomover quando você já está numa idade mais avançada, é um problema grave para dar autonomia a essas pessoas, né?
Exatamente, e eu posso até acrescentar que essa questão de acessibilidade, ela acaba gerando problemas de saúde pública também, como você mesma disse. Uma queda de um idoso pode gerar problemas tão graves que pode levar o idoso a óbito, né? Porque uma queda pode inviabilizar, dependendo da idade do idoso, né, que ele se recupere. Então, a acessibilidade também é um dos problemas que o Ministério Público tem enfrentado como ação coletiva, né, em relação ao Estado. Então, as calçadas, os transportes coletivos, que são uma outra questão, né, o acesso ao transporte coletivo também é muito difícil nessa fase, não só em relação à gratuidade, mas em relação à acessibilidade mesmo, aproveitando esse tema. Então, nessa idade, as pessoas que têm dificuldade de locomoção sofrem bastante. Por isso é que eu acabei dizendo que nós verificamos que a maior violência em relação aos idosos é a falta efetiva de implementação de políticas públicas.
Do Estatuto do Idoso, por exemplo, a senhora que acha que 10 anos depois ele avançou, não avançou, está sendo implementado adequadamente ou está atrasado?
Eu acho que essa é uma boa questão. Nós tivemos oportunidade de participar de alguns seminários de comemoração do Estatuto do Idoso e fizemos essa questão: será que nós avançamos? Será que vale a pena comemorar? Foi uma questão colocada que nós estamos diante de uma farta legislação. A legislação é muito boa, mas há uma distância enorme entre a legislação e a realidade. A única coisa que nós temos conseguido fazer é tomar algumas medidas individuais por falta das medidas coletivas que devem ser executadas pelo Estado. Então, aqui no Distrito Federal, nós posso citar como exemplo, nós percebemos que há uma grande inversão da atuação do Estado-governo, Poder Executivo. Posso dizer o seguinte: as pessoas que sofrem alguma violência, pessoas idosas que sofrem violência, elas procuram o Estado ou na área de saúde ou na área de assistência social, e esses órgãos de área de saúde e da assistência social, eles, diante da incapacidade de atuação, porque não estão aparelhadas nem material, nem de material humano, eles recorrem ao Ministério Público para que nós apresentemos uma solução. Isso está claramente invertido, né? Se o Estado-governo é o órgão responsável por executar as políticas, tornar exequível aquilo que está na lei, por que é que eles chamam a atuação um órgão de fiscalização? Está evidentemente comprovada a ineficácia do Estado nessa área de atuação, principalmente em relação aos idosos. Então, eu retorno para você dizendo que eu, depois de 10 anos, não acredito que possamos comemorar ainda essa legislação.
Avaliando agora algumas políticas que são, às vezes, as que mais aparecem, por exemplo, de gratuidade ou de preferência numa fila, num ônibus, num banco. O critério só da idade é um critério justo? Porque você tem pessoas de 60 anos, muito saudáveis, muito ativas, e pessoas de 60 anos que não são tão saudáveis e ativas, né?
Muito boa a sua questão, porque nós vamos voltar a uma questão anterior colocada sobre o aumento da expectativa de vida, a questão cultural de considerar o idoso mais importante ou não. O que eu acredito é que muito rapidamente precisamos de repensar toda a legislação que foi colocada já há algum tempo atrás. Veja bem, já tem 10 anos do Estatuto do Idoso, que foi que a partir da Organização Mundial de Saúde definiu uma idade para que a pessoa seja considerada idosa, que é de 60 anos. Hoje, essa idade, eu acredito que já não deva mais ser considerada uma idade, um patamar razoável para que a pessoa seja considerada idosa para alguns benefícios. Então, tudo isso já tem que ser rediscutido, repensado, diante do dinamismo, tanto da expectativa de vida, dos instrumentos, da tecnologia que temos hoje, da evolução da sociedade, e isso tem que ser dinâmico, tem que acontecer. Então, eu acredito que não seja exatamente uma questão de dizer se é justo ou não o critério só da idade. É que nós temos que rediscutir como isso foi pensado há 10 anos atrás e discutir já a legislação, né?
A promotora de justiça da pessoa idosa do Distrito Federal, Sandra de Oliveira Julião, é a convidada do Palavra de Especialista de hoje, que trata do tema violência contra o idoso. Doutora Sandra, vamos falar agora daquela violência física. Existe no caso, como no caso de outros tipos de violência doméstica contra a mulher ou contra a criança ou adolescente, ou abuso sexual, um medo de denunciar, uma vergonha de denunciar?
Além do medo, existe também, muitas vezes, a incapacidade de denunciar. Essa, eu acredito que seja a pior das situações em que o idoso se coloca em comparação com as demais. O que, que seria isso? Seria o idoso que é completamente dependente, muitas vezes está em cima de uma cama, está numa cadeira de rodas, muitas vezes não fala, não tem condições de pedir socorro e está sofrendo uma violência brutal. Física, no sentido de lesões corporais e muitas vezes de falta de alimentação. Essa violência que é silenciosa, eu acredito ser a pior, porque não há como você identificar. Então, muitas vezes, nós recebemos essa denúncia através de vizinhos, de amigos, que não suportam ver o idoso sofrendo isso e essa situação. E muitas vezes, quando o relato chega aos órgãos de fiscalização, através do Disque 100, delegacia ou mesmo Ministério Público, essa violência já ocorre há anos. Isso é o pior dos cenários que um idoso pode vivenciar.
Existem delegacias especializadas? Como que o cidadão chega aí para denunciar esse tipo de violência?
Bem, eu posso dizer que em alguns estados existem delegacias especializadas, e aqui no Distrito Federal não existe. Mas posso dizer também que essas delegacias especializadas, em alguns casos, também, apesar da especialização, não são capazes de atender como deveriam atender, como é o caso da Delegacia da Mulher no Distrito Federal, que atende muito bem, ou seja, a especialização funcionou a contento. Então, é até uma intenção, há um trabalho já de a Central Judicial do Idoso, já há uma conversa, umas tratativas com a Polícia Civil, na intenção de trabalhar uma delegacia especializada aqui no Distrito Federal. O que ocorre é que precisa de ser feita nos moldes que essa especialização realmente atenda, né, à sua demanda. O que não pode ocorrer é uma especialização apenas centralizada que dificulte a atuação, ou seja, que dificulte as reclamações, né? O que eu acredito é que precisa de haver uma conscientização, a capacitação para que todas as pessoas possam reclamar em qualquer delegacia. Isso é a melhor situação que se possa ter hoje em dia.
Doutora, só para a gente terminar, esse é um tema que vem assim incomodando bastante aqui o meu trabalho, porque estão aparecendo as pautas, né? Violência contra a mulher, abuso sexual contra crianças, violência contra idoso, são crimes que ocorrem dentro de casa, e a senhora mesma falou, o Estado nem fica sabendo. Como que o Estado pode, vamos dizer, entrar na casa do cidadão e impedir essa violência? É por aí?
Eu acredito que a primeira coisa que se deve pensar é como se deve evitar, né, e não impedir. Eu acredito que todas as medidas de prevenção são as melhores para evitar. Estudos e planejamentos para entender o porquê que essa violência acontece é que deve ter prioridade. Eu não vejo nenhum estudo, né, nenhum investimento nessa área. Há 13 anos, à frente da Promotoria do Idoso, nós pudemos constatar que a violência familiar, ou seja, a violência que acontece dentro de casa com o idoso, é advinda prioritariamente de pessoas da família que são dependentes de álcool e de drogas. Então, como foi possível perceber isso sem nenhuma realização de estudos especializados na área, apenas com o trabalho? Eu acredito que já posso afirmar que a atuação do Estado na área de saúde mental reduziria pelo menos em 50% isso imediatamente, né? Essas violências físicas e psicológicas contra o idoso, inclusive contra a mulher e criança também. Eu acho que esse é o foco principal, eu acho que é o câncer da sociedade, o álcool e a droga, e não há um investimento que deveria haver hoje em dia nessa área de saúde, saúde mental, né? E se a gente investir em planejamento e ações de prevenção, nós conseguiremos avançar um pouco nessa questão.
Doutora Sandra, muito obrigada por essa entrevista aqui ao Palavra de Especialista. Vamos torcer que isso aconteça, então.
Tá, vamos continuar trabalhando.
Isso aí. Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, edição e coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Verônica Lima. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, www.radio.câmara.leg.br. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Até lá.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.